preparar-se para a morte não tem uma data específica, né, Deise?
Não, é todo dia a gente se prepara para a morte, vivendo bem. Vivendo bem, e uma coisa assim, importante até para colocar para o pessoal que está nos ouvindo, é de repensar mesmo nesse movimento, porque a gente nega. A gente quer ser seres infinitos, né? Que vão viver até 200 anos e tal. É, mas o que eu gostaria que fizessem com as minhas coisas? Né? Aquelas coisas que você gosta, aquele vaso que é de estimação, aquela joia que você tem amor. É, as pessoas que estão ao seu redor sabem o quanto elas são importantes e o que você gostaria que fizessem com ela. E às vezes é importante falar. E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não posso falar sobre isso, que isso atrai. Isso é uma crença. Eu sempre brinco, eu falo sobre isso há mais de 16 anos. E até hoje eu não morri, porque não era hora de morrer, porque a minha hora, eu vou morrer a hora que eu tiver que morrer, não porque eu tô falando sobre isso, né? Então, assim, falar sobre esse movimento na casa, o que é que eu quero que aconteça, o que é que eu quero que faça com as minhas coisas, é algo importante até para facilitar para as pessoas que vão ficar. Porque é muito difícil para quem fica ter que decidir por aquele que já não está mais, né? E quem é que é o ouvinte tá em casa, né? O que é que eu faço com as coisas? E aí uma coisa importante, tem gente que chega já do enterro e já sai colocando tudo em caixa e dando tudo, depois se arrepende, e aí por que eu não fiquei pelo menos com alguma coisa? Já tem alguns que ficam lá 4, 5 anos que nunca mais entram no quarto, nunca mais mexeu em nada, ou faz toda uma exposição na casa inteira com os objetos da pessoa, e aí já começa a ficar algo mais patológico, então também não é bom. Mas assim, qual é o tempo ideal para eu me desfazendo das coisas? Sabe qual é o objeto mais difícil de jogar fora em situações de casamento em que um dos parceiros morre?
Ah.
Vamos ver se vocês sabem.
Aliança?
Não. Não é aliança. Porque aliança a gente não joga fora, né?
Vamos derreter e fazer alguma coisa. Na verdade, não se jogar fora, né? Mas se tirar do dedo a aliança.
Mas não houve uma separação. Então é muito comum alguns viúvos permanecerem. Porque não houve uma separação, né? Então alguns ficam por opção. A escova de dente.
Que curioso, escova de dente.
Escova de dente, por quê? A gente tira escova de dente constantemente, né? A cada tempo em tempos a gente tem que trocar. Só que não vai entrar outra no lugar. E aí é que é o processo tão difícil. Porque eu não jogar fora a escova de dente, opa, não tá mais aqui. É mesmo. Então é um processo que dói, é muito comum. Assim, no caso de casamento, é um objeto que mais.
E a escova de dente é algo que você vê todo dia.
Não tá mais, né? E são várias coisas. Então, assim, que dicas eu dou para quem precisa entrar? Eu preciso me desfazer das coisas? É importante se desfazer de algumas coisas, porque normalmente a gente iria se desfazer. Então, começar sempre pelas coisas que eram menos utilizadas. E aí, sim, pegar um dia. É trash isso, tá? Mas entrar em contato com esse processador. Eu tenho essa camisa que a gente comprou em tal lugar, chore, relembro essa camisa. O que eu vou fazer com ela? Ah, vou dar para um primo, vou vender, vou dar para alguma entidade, e aí eu vou dar um destino para ela. Agora é isso, vamos chorar. Isso porque é um entrar em contato muito difícil, mas às vezes é necessário, sabe? Para que a casa também volte a ter a relação de vida. Quanto tempo depois? Depende. O que a gente sempre orienta é que, assim, que não seja nos 2 primeiros meses, pelo menos. A não ser que já seja uma morte que já estava esperada, no caso de doenças. Agora, em situações mais traumáticas, acidentais, esperar pelo menos aí uns 2-3 meses até... Porque os primeiros 6 meses são os mais difíceis no processo de luto. Então, é muito comum a pessoa ter muita dificuldade de voltar à vida normal, porque não é mais uma vida normal, é uma vida sem a pessoa. Então, ela tem que aprender a conviver com isso. E aprender é muito difícil. Depois, ela vai até se adaptando à rotina. Não que está super feliz, né? E não que esqueceu. É muito importante dizer que um luto elaborado não significa um luto em que esqueceu a pessoa. Um luto elaborado é aquele que eu tenho saudades, eu às vezes falo da pessoa e me emociono, às vezes eu falo da pessoa e nem me emociono mais tanto, mas eu consigo dar novos sentidos à minha vida, mesmo relembrando aquela pessoa sempre dentro de mim. Isso é um luto elaborado. Às vezes as pessoas acham que elaborar um luto é esquecer. E não existe o esquecer, não. E um luto elaborado, mas a pessoa já elaborou luto, mas está chorando de vez em quando. Que bom, porque ela é ser humana, ela chora, ela sente saudade. Então vai escutar uma música do nada e dá uma saudade louca, chora. Passa. E aí depois a vida volta ao normal, depois vem outras situações e relembra. Então é um ciclo, né? É um continuar sem a pessoa que precisa ser constante, mesmo que difícil.
11h22, a gente volta daqui a pouco com mais desse assunto.
Pergunte ao oftalmologista. A saúde de seus olhos na visão de especialistas.
Joaquim dos Santos Sobrinho, de Campo Mourão, ouviu o programa anterior e quer saber mais sobre descolamento de retina. Pergunta: o que é possível fazer para evitar o pior? Existe tratamento ou apenas uma cirurgia pode resolver? Vamos buscar a resposta com o médico oftalmologista e especialista em descolamento de retina, Dr. Tubertino Monteiro.
Então, Sr. Joaquim, muito importante a pergunta do senhor, porque alguns descolamentos da retina, eles são evitáveis. O exame periódico da retina, o mapeamento da retina, ele é extremamente importante. Alguns defeitos que nós chamamos de degenerações, eles podem afetar a periferia da retina, fazendo com que a retina ela seja mais frágil, seja sujeita a formar pequenos buracos que levem a um descolamento da retina. Várias doenças sistêmicas, como por exemplo a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, outras doenças também que podem se desenvolver, como por exemplo infecções, e inclusive como consequência traumas, pancadas, elas podem gerar pontos de fragilidade na retina. E o importante é que, uma vez diagnosticados antes do descolamento, é possível o tratamento e evitar hemorragias, trações que levem ao descolamento. Com certeza a retina é uma das estruturas mais importantes dos olhos, então é extremamente importante que ela seja examinada, sempre conferindo se não há nenhuma alteração e nenhum ponto a mais a ser observado. E qualquer alteração dos sintomas visuais já citados no programa passado, perda de campo visual, ou mesmo pancadas ou outros traumas que levem a esse tipo de lesão, imediatamente deve ser feito um novo mapeamento da retina para verificar se não houve nenhuma alteração. Então é uma maneira de cuidar da saúde dos seus olhos e evitar essa doença grave que é o descolamento da retina.
Tire você também suas dúvidas sobre os cuidados com a visão, enviando e-mail para o pergunte@hospitaldeolhos.com.br.
Kine de Alencar fala de política. Carlos Alberto Sardenberg de economia. Mauro Halfed de finanças pessoais. Jornal da CBN, segunda edição. Entenda a notícia com análise dos nossos comentaristas. De segunda a quinta, de 5 às 8 da noite. Sexta, de 5 às 6 e meia. Apresentação: Roberto Nonato.
Sabe por onde começam as suas vendas de fim de ano? No ouvido do seu cliente. Porque no exato momento em que ele ouve esse som, imediatamente experimenta emoções de pura alegria. Por isso, na hora de anunciar, lembre-se por onde tudo começou e de quem fala direto ao ouvido e ao coração dos brasileiros.
Na alegria de comemorar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta.
Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular. Para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. Ah, e o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão.
Agora é Nissan e a Bonsai antecipa as melhores ofertas da Black Friday para você aproveitar já. Nissan March 1.6 pelo preço de 1.0. Nissan Versa 1.6 CVT a partir de 59.990 com taxa zero em 24 vezes. E Nissan Kicks a partir de 69.990. Agora é Nissan. Não perca mais tempo. Vem até a Bonsai e aproveite. Nissan Bonsai. No trânsito, dê sentido à vida.
CBN. 11h27, a gente vai lá nos bastidores, né? Quantas pessoas mais velhas, é um pouco mais complicado, né? Quantas mulheres ficam viúvas primeiro de se casar novamente, né? Uhum. E quantos homens talvez procurem isso muito mais, né, Daisy?
É, até porque, assim, a maioria dos homens, infelizmente, ou por falta de cuidado, ou por falta de olhar para a saúde, geralmente morrem antes que as mulheres, né? E aí a gente percebe muito que os homens procuram uma companheira, e as mulheres não querem nem saber de companheiro, né? E lidam com esse processo do luto de ficar viúva de uma forma até, às vezes, melhor do que quando são os homens. É, porque o homem acaba sendo mais dependente emocionalmente, não financeiramente, mas emocionalmente das mulheres, até mais do que as mulheres dos homens.
Isso acontece mais com essa geração um pouco mais velha.
É um pouco mais velha. Agora, futuramente, eu já acho que vai meio que mudar, que todo mundo vai querer arranjar namorado. Porque aí a mulher não é só pra servir, né? O servir de tudo, de comida, de roupa, de tudo, né?
Talvez não seja um casamento, mas sim um companheirismo.
É, uma questão de companheirismo, principalmente os casais mais velhos. Eles querem um companheiro, alguém pra poder falar a vida, alguém pra poder tomar um chimarrão junto, né? Alguma coisa nesse sentido.
Pra viajar, né?
Pra viajar.
Isso as mulheres, né, fazem muito, né? As
muito,
mulheres mais velhas,
muito,
que
muito,
viúvas,
muito. Tá? Estão super investindo nesse processo aí. É total.
Tá certo. 11h28 a gente já vai abrir um pouquinho tempo de conversa aqui pro repórter CBN, né? Que é às 11h30. A Mega Sena vai pagar hoje um prêmio de R$44 milhões para quem acertar as 6 dezenas do jogo. O valor está acumulado dos 6 últimos concursos. A aposta mínima custa R$4,50, conforme reajuste feito no fim de outubro pelo Ministério da Economia. 6 dezenas serão sorteadas a partir das 8 horas, horário de Brasília, no espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público. Segundo a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, renderia mais de R$138 mil por mês. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para aposta simples, com apenas 6 dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de uma em mais de R$50 milhões. É difícil, né, Franca, ganhar esse dinheirinho, mas podia, né?
Podia, né? Eu não ia ficar triste nem um pouquinho com esse dinheiro na conta, ainda mais fim de ano.
É, 4 milhões só, não precisava nem ser os 44 milhões. É uma bolada aí que tá sendo sorteada pela Mega Sena. 11h29.
CBN Cascavel, Rádio Santa Teresa do Oeste Limitada, ZYX900, Santa Teresa do Oeste, Paraná. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cressol, confiança para investir.
Sábado, 30 de novembro de 2019. Termina hoje o prazo para estudantes renovarem os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Os alunos que assinaram o contrato até o segundo semestre de 2017 devem fazer o aditamento do financiamento a cada semestre através do sistema informatizado do FIES. Os contratos do novo FIES, firmados a partir de 2018, têm prazos diversos definidos pela Caixa Econômica Federal. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o homem que mantinha 7 pessoas reféns dentro de um bar no bairro da Lapa, no centro da cidade. A negociação durou mais de 8 horas e terminou por volta das 10h30 da noite da sexta-feira. Policiais militares do BOPE conseguiram imobilizar o criminoso usando uma arma de choque pouco depois da saída dos dois últimos reféns. Ninguém ficou ferido. Dois jogos abrem hoje a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7 da noite, o Botafogo, que é o 13º colocado, enfrenta o Internacional, que está na 8ª posição. No mesmo horário, o Ceará recebe o Atlético Paranaense na Arena Castelão. O time cearense está apenas um ponto fora do rebaixamento. Já a equipe do Paraná é a 5ª colocada na tabela. A polícia identificou Usman Khan, de 28 anos, como o autor do ataque na tarde de ontem na London Bridge, região central de Londres. Duas pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. O criminoso foi baleado e morto pela polícia depois de ser contido por cidadãos. Usman Khan já havia sido preso por participação em um plano para bombardear a Bolsa de Valores da cidade. Ele obteve uma autorização da justiça e estava fora da cadeia. No horário de Brasília, são 11h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Horas 33 minutos no horário de Brasília. Hoje é sábado, dia 30 de novembro de 2019, fase aqui de encerramento da conversa com a Deise. Eu gostaria de perguntar, primeiramente, né, antes de você encerrar a conversa conosco, quando que a pessoa precisa necessariamente procurar ajuda no momento de luto? Existe alguma regra para isso?
Não, não existe regra. A psicoterapia e a terapia do luto, na verdade, é para todas as pessoas que tem dificuldade de lidar com perdas. Não precisa ser só relacionadas ao luto de pessoas, né? Então, assim, tá difícil um relacionamento que acabou, tá difícil lidar com perdas da casa, de emprego. E na situação de luto, eu falo que é sempre o momento em que eu acho que eu preciso. O que não é legal é quando a família fica impondo. Você tem que ir lá, porque lá vai resolver o seu problema. Né? O resolver o problema que as os familiares querem é assim: você vai parar de chorar e vai parar de pensar na pessoa que morreu. Isso eu e nenhum psicólogo no mundo vai dar conta de conseguir fazer, né? Então a questão é assim, o que ajuda a terapia do luto é esse momento da pessoa poder falar e poder entender, porque as pessoas têm muito medo, assim, porque, nossa, eu tô com raiva, isso não é normal, eu devo estar enlouquecendo. Não, não tá enlouquecendo, isso é normal. Eu tô sentindo isso e isso, o que que eu faço com tal coisa? Às vezes algumas coisas de ajudar nesse processo de ressignificação, do que eu tinha muito medo quando eu era casada e agora que a pessoa, que eu sou viúva, o que que eu faço agora? Então a gente trabalha várias questões na terapia do luto, que não é só a morte, a gente trabalha a vida que continua, a vida que eu preciso dar novo significado. Então, é esse processo que a gente ajuda.
Além da morte do filho, que a gente falava, né, que é bastante complicada, a morte do parceiro também mexe muito com a pessoa?
Mexe, porque mexe muito com a dificuldade da rotina, né? Geralmente, quando você tem um parceiro, tem a questão daquilo que já está acostumado, o outro ajuda nisso, ajuda naquilo, dorme sempre junto, vamos juntos em todos os lugares. É muito difícil dizer qual é a morte que dói menos ou que dói mais, porque tem casal que quase se matam. E, às vezes, quando um dos companheiros morre, a pessoa sente até alívio, essa é a palavra que é usada. Então, dizer que é a morte mais difícil depende da relação que se tinha, né? Então, hoje, sabe, sim, a morte mais difícil é a morte de crianças, né? De perder as crianças, e a morte por suicídio. Esses são os mais difíceis de trabalhar esse processo. São lutos que demoram muito mais. Tanto que a gente costuma até dizer que não são pessoas enlutadas, são pessoas sobreviventes, porque elas precisam sobreviver a um dia após o outro, de tão difícil que é, né? Então, quando procurar ajuda, para qualquer sintoma que você em casa está sentindo, sempre que eu tiver com qualquer problema, que eu parece que não estou conseguindo ver solução, está difícil de entender, as minhas emoções estão muito alteradas, opa, é hora de buscar ajuda psicológica. Né? Procurar um profissional, procurar alguém. Deise, mas eu não tenho dinheiro. Hoje a gente tem todas as instituições de ensino que têm clínicas de psicologia que auxiliam nesse processo. Né? Se for necessário, o próprio psicólogo vai estar te encaminhando para um médico, para daí sim você estar tomando algum medicamento, um psiquiatra, porque muitas vezes é necessário, muitas vezes não é, e as pessoas tomam de forma indevida, muitas vezes. Então, assim, depende muito de cada caso, né? Então, sim, quando é necessário, tem que procurar ajuda do profissional da psiquiatria. Então, é muito de bater uma conversa inicial, saber e se entender, porque se entender é algo que é fundamental para que a gente possa viver bem, independente se está em luto ou não.
Até para trabalhar, talvez, esses traumas, né, que você conversou da infância, enfim.
Exato. São várias coisas que a gente carrega dentro da nossa história, né? Então, olhar para isso é conseguir realmente dar novos significados ao meu viver de forma mais leve. E o que eu posso sugerir, né, para finalizar aí com o pessoal de casa, que a gente possa aprender a viver a vida. O quanto eu preciso seguir minha vida de forma positiva. Felicidade não é algo que está longe. Felicidade, ela pode estar nos pequenos momentos do dia a dia. E eu preciso olhar para isso. e viver isso de forma intensa, me conectar com as pessoas olho no olho, com as pessoas no dia a dia, com o movimento, enfim, da vida, de modo geral, né? O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de mim, o que é que eu faço que é prazeroso. Então, o que é que me dá prazer? O que é que eu me respeito? O que é que eu não estou me respeitando? E fazer esse movimento de olhar para isso. E, claro, qualquer ajuda, qualquer coisa, estamos aí, né? Tem as redes sociais, né? É, o Instagram, psicóloga Deise Rosa, é, a própria clínica, Fetos, enfim. Mas entrar em contato, e não precisa ser comigo, e não só, tem inúmeros profissionais maravilhosos na cidade, na região, no país, que estão prontos para acolher a nossa dor, que todos nós temos.
É, com certeza. E até eu tava pensando, você falando aí, o ser humano, ele tal, tem a tal da síndrome do super-herói, né? Você falava sobre viver bem.
Eu dou conta sozinho.
É, nunca vai acontecer comigo, né? A gente tem que pensar que tá na fila, né?
Tá na fila, e pode acontecer.
A qualquer momento.
A qualquer momento, a qualquer momento. Então, o viver bem é fundamental para que, se eu estiver diante de alguma situação, pelo menos a culpa não se carregar.
Ok, 11h38, obrigada, viu, Deise, pela
obrigada,
presença aqui no programa.
Um beijão aí pra vocês, é sempre um prazer enorme estar aqui.
Ok, 11h38, vamos pro intervalo.